A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Denis de Oliveira, professor associado, livre docente do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Ele é também coordenador do CELAC, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, e professor do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP e também do Programa de Pós-Graduação Mudança Social e Participação Política da EACH USP. Denis de Oliveira é autor do livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, pela editora Dandara. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Denis, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado, Alexina, prazer todo meu. Mais uma vez estamos aqui colaborando com o Diversidade em Ciência. Obrigado pelo convite novamente.
Sim, e sempre grandes colaborações, né? Eu, na apresentação, eu inclusive gostaria de mencionar que você faz parte de um grupo de pesquisa, né, que está no Instituto de Estudos Avançados, que é o N Periferias. Eu até gostaria de começar a perguntar sobre N Periferias, porque ele é muito novo, muito contemporâneo na sua proposta, né? Você pode falar um pouquinho dele, do N Periferias?
Claro, é um grupo que foi formado há pouco tempo, né? Ele está no Instituto de Estudos Avançados, que é uma unidade interdisciplinar da USP, e ele pretende discutir, né, as produções teóricas, né, epistemológicas, né, que tratam aí do conceito de periferias. E aí há uma até o nome periferia está no plural, porque são vários conceitos de periferias que nós temos, né? Desde conceitos que levam em consideração o aspecto territorial, urbano, até mesmo, né, a ideia de periferias simbólicas, né, que não estão vinculadas diretamente à espacialidade urbana. Então, o objetivo desse grupo é justamente trazer esses conceitos todos e verificar como pode estimular a produção científica, a produção de pesquisa, de estudos, que dêem conta dessas várias conceituações de periferia. Essa iniciativa, inclusive, veio a partir de alguns projetos envolvidos no IEA, particularmente o projeto que foi naquele grupo lá, naquele grande programa, o DASP, né, Diversidade, Arte e Saberes Plurais, que fez aquele censo na São Remo e no Jardim Caralux, comunidades do entorno da USP, debates decorrentes disso. Isso motivou, então, um grupo de pesquisadores, né, montarem esse grupo, esse núcleo, né, lá no IEA, coordenado pela professora Gislene dos Santos.
E você tem dedicado muito da sua vida acadêmica a tratar justamente essa questão que permeia aí o racismo, né? E quando fala em periferias, a questão do negro está muito dentro desse processo, né, de periférico, e também marcado aí pela violência. No caso, como você vê a situação do racismo na contemporaneidade?
O racismo está se exacerbando na contemporaneidade. Inclusive, eu tenho esse diagnóstico já, eu tenho feito esse diagnóstico já desde a conferência de Durban, em 2001. Eu participei dessa conferência, eu participei das conferências preparatórias.
Que foi na África do Sul,
né? Conferência da ONU. Eu participei de conferências preparatórias, inclusive, conferência que foi realizada em Santiago, o Fórum de Movimentos Sociais em Quito, no Equador, né? Pré-conferências realizadas no Brasil, que ajudaram a elaborar o documento brasileiro a ser levado à Conferência de Durban. E o que a gente discutiu nesse momento, né, que eu particularmente apresentava, naquela época eu militava numa organização chamada Negro, União de Negros pela Igualdade, apresentava que com as mudanças nos paradigmas de produção do capitalismo, que é chamado de neoliberalismo, houve uma restrição brutal no mercado de trabalho, nas oportunidades de trabalho, houve uma mudança nos paradigmas de consumo, né, o capitalismo começou a trabalhar com o mercado de consumo de nichos, né, não mais mercado consumidor de massa. E, por conta disso, houve uma brutal exclusão social E aí os critérios raciais, eles foram mobilizados justamente para definir quem entra e quem não entra nesse seleto grupo daqueles que podem produzir e consumir. Então essa foi a reflexão que a gente fez, né, que isso demonstrou porque o racismo tem crescido no mundo, o ressurgimento do movimento nazista na Europa e mesmo no Brasil, na América Latina, como uma resposta conservadora de direita para enfrentar esses dilemas criados pelo capitalismo.
Agora, o que se percebe também é que dá a sensação de que aquelas pessoas negras, né, que elas ascenderam e têm como comprar produtos, são consumidores, né, o que se percebe muito também que no mercado racista, né, nem o dinheiro negro parece ter importância. É isso mesmo?
É isso, né? Porque, veja, o grande problema que acontece é que essa inclusão de negros e negras no mercado de consumo ela é muito restrita, ela é pequena. E em alguns momentos ocorre o que, né, eu tenho definido ainda muito inicialmente, em alguns momentos, como até um branqueamento simbólico. Por que eu chamo de branqueamento simbólico? Né? Que parece que há uma tentativa de descolamento desses poucos negros e negras que entram no mercado de consumo do conjunto da população negra, da maior parte dela, que está excluída disso. E que você observa, né? Há um movimento do capitalismo no sentido de transformar a figura negra, o corpo negro, em objeto de consumo. Então, a apropriação, por exemplo, dessa luta antirracista por parte da indústria cultural, a transformação do ser negro de meramente em um comportamento estandartizado, voltado para criar um certo nicho de mercado, mas não uma transformação profunda das estruturas sociais que permitam a inclusão total de negros e negras. Né? Então aquilo que, até mesmo o artigo que você escreveu, Alexino, que eu acho muito interessante, é sobre os lucros que o filme Pantera Negra gerou para a indústria hollywoodiana. Né? Então, ao mesmo tempo lá, foi um herói negro, né? Foi criado lá, aquela coisa toda, mas a quem serviu aquilo? Né? Serviu, né? Em última instância, serviu os grandes majors, né? As grandes empresas aí hollywoodianas. O impacto, por exemplo, na transformação social que possibilitasse a inserção de mais negros e negras, isso foi muito pequeno, não aconteceu. Né? Então, esse movimento de apropriação da luta antirracista por parte do capital, ela é muito presente hoje, né? E isso acaba politizando a luta contra o racismo.
Essa sua obra, que é a mais recente, né? Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, ela é muito, muito importante e interessante porque você faz um link, né? Você faz uma interseção com a questão econômica, com o desenvolvimento do neoliberalismo, né? Inclusive, no primeiro capítulo, você chega a fazer um contraponto que eu acho que é importantíssimo, né? Você fala, após a era dos extremos, a restauração conservadora inicia o século XXI, né? E sempre costurando aí com o neoliberalismo. Você pode falar um pouco sobre isso? Como é que você foi tecendo essas questões teóricas?
Então, o que me motivou a escrever esse livro, Ricardo, foi o seguinte. Eu vejo assim que está crescendo muito a visibilidade, o debate racial, que eu acho importante, né? Então, hoje na mídia está falando muito disso, entrevistas, saindo vários livros, né? Isso é importante, isso é resultado da luta do movimento negro, é o fato de nós termos hoje mais intelectuais negros e negras graças às ações afirmativas. Né? Então, isso é importante, né? Houve também um aumento da visibilidade por conta daquela tragédia lá que vitimou o George Floyd dos Estados Unidos. Isso eu acho importante. Entretanto, eu vejo que há um certo umas confusões teóricas, ideológicas em discutir o racismo. Isso motivou a fazer esse livro. Primeiro, é descolar a discussão do racismo da discussão do capitalismo, do neoliberalismo, dos aspectos econômicos e históricos do Brasil. É por isso que eu faço questão de colocar esse subtítulo, né, uma perspectiva histórico-crítica. Por que eu estou colocando isso? Né? Porque quando você vai discutir racismo, você tem que partir do pressuposto como ele foi socialmente construído. Né? Não é uma coisa natural do ser humano ser racista. Isso é uma coisa que é socialmente construída. E é socialmente construída porque isso atende a um certo tipo de poder. Então, discutir racismo hoje é fundamental nós entendermos como é que ele é mobilizado para dar conta dessa ordem social que nós vivemos. Então, o que nós tivemos, por exemplo, nós tivemos aí nos anos 50, 60, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, a chamada Eros Extremos, né, como fala o Eric Hobsbawm, é um acirramento ideológico muito forte, né, a nível mundial, né? A Guerra Fria foi isso. É, e isso tem, tem vários problemas, evidentemente, né? Não estou fazendo nenhuma defesa do que foi o Bloco do Leste Europeu, tenho muitas críticas àquela experiência dos regimes do Bloco do Leste Europeu, mas é fato, né, que nessa área dos extremos, por exemplo, né, esse acirramento ideológico abriu uma janela de oportunidades para uma série de movimentos sociais importantes. Por exemplo, né, o movimento Black Panthers Party, né, que é um movimento negro revolucionário nos Estados Unidos, né, um partido revolucionário nos Estados Unidos, né. A independência das antigas colônias na África, né, vários movimentos revolucionários levaram à independência de colônias africanas, né, movimento de direitos civis nos Estados Unidos, enfim, uma série de movimentos sociais importantes de combate ao racismo, combate às opressões, combate ao machismo, né, a chamada terceira onda do feminismo, né, é muito, muito importante isso, e foi trazendo para o centro da pauta política essas temáticas. Isso, inclusive, motivou a construção de políticas públicas, né, as ações afirmativas avançam. O Brasil foi muito mais tarde isso, né, por conta que nós vivíamos naquela época um regime autoritário. Mas isso é um fato, né, que a gente não pode deixar de negar. O que ocorre, né, que essas mudanças no capitalismo, né, que a gente está falando aqui, essas mudanças no paradigma, o fim da Guerra Fria, a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, a derrocada dos regimes do leste europeu, que possibilitou uma avalanche conservadora sem precedentes nos anos 80, no final dos anos 80, acabou colocando esses movimentos em xeque, né, isso que aconteceu. Então, o que nós observamos hoje é uma restauração conservadora. Em que sentido? Diante da crise do capitalismo, o que tem evidenciado é uma solução direitista para essa crise. Que solução que é essa? Primeiramente, você destruir todos os mecanismos democráticos, no sentido mais amplo do termo, de você pensar saídas autoritárias e mobilizar, inclusive, os sentimentos racistas, né? O pensamento racista, machista, LGBTofóbico, né? Pensando aí no retorno de projetos nazifascistas. Então, o nazifascismo é a resposta dada pela direita para essa crise que nós vivemos. O Bolsonaro, né, é um exemplo nosso aqui no Brasil, mas a gente observa que no mundo todo está acontecendo isso. Né? Não é só o Trump, né, teve isso nos Estados Unidos. O crescimento dos partidos nazistas, xenófobos, na Europa e tudo isso. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Então, o que nós vivemos é isso, é a restauração conservadora.
Agora, com o processo de eleições, então o Trump já perde, né? Tudo indica que nas eleições presidenciais no Brasil pode, né? A gente nunca sabe, haver alguma mudança nesse sentido, né? Essa extrema-direita ela ser afastada, né? Isso significa que nós vamos entrar em um outro processo, ou você acha que esse processo de extrema-direita conservador, né, neoliberal ao extremo, vai persistir por muito tempo?
O que me preocupa, Ricardo, é que veja, nós não temos mais um embate entre uma esquerda e uma direita liberal, e sim uma esquerda e uma extrema-direita. Porque acontece, né? Isso, essa direita liberal, essa direita que respeita, por exemplo, os arranjos institucionais da democracia liberal, ela perdeu espaço. Você pega, por exemplo, a situação do PSDB, né, que é um partido tradicional dessa direita liberal. Ele está em frangalhos, né? Vamos imaginar, né, numa vitória eventual do governo do Lula, né, no ano que vem, a grande oposição vai ser a ele, vai ser o bolsonarismo mesmo, essa extrema-direita, que não vai acabar com a derrota do Bolsonaro, vai continuar. Se nós pegarmos, por exemplo, o percentual de votos que as pesquisas indicam que o Bolsonaro pode ter, que o Moro, que é também um cara de extrema-direita, pode ter, isso implicaria 30%, 35%, isso significa mais de 100 deputados no Congresso Nacional. Então é uma posição forte, né? Então isso vai continuar. Então, ainda que haja vitória, né, do Lula ano que vem, né, do progressismo ano que vem, essa extrema-direita continua existindo. Assim como nos Estados Unidos, ela continua existindo, a extrema-direita. Né? O Trump perdeu a eleição, mas o trumpismo continua existindo como uma força política importante nos Estados Unidos.
Você nos trouxe aqui algumas músicas. O que podemos ouvir agora?
Eu acho que a primeira música aí do Racionais, né? Que foi tema do filme Marighella, ele mostra muito bem, porque eu gosto dessa música, que ela mostra a continuidade de uma luta racial, política, né, por inclusão social. Né? E o Racionais para mim, a voz da periferia, né? A voz desses segmentos mais oprimidos do Brasil.
Então nós vamos ouvir aí Mil Faces de um Homem Leal, dos Racionais MCs.
Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção.
Temos presente em nossos estúdios.
Atenção.
Carlos Marighella. Carlos Marighella, esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação.
Carlos Marighella, Marighella,
Carlos Marighella, o poder pertence ao povo.
Carlos Marighella,
nosso lema é unir as forças revolucionárias.
Carlos Marighella,
podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo.
Carlos Marighella,
aumentar sua resistência física.
Carlos Marighella,
o principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar.
Carlos Marighella.
Carlos Marighella, atenção, atenção.
Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, vamos. Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes, reuniram-se no céu. E o destino de um fiel, seu céu que Deus quer, consumado é o que é, assim foi escrito. Marte, o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, iam morrer em vão, leste louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés, moro.
Marighella.
Reaja ao revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revela a sina de um rebelde, ao meu. Cusou lutar, amou a raça, honrou a causa que adotou. O aplauso é pra pôr.
Carlos Marighella.
Evolução no Brasil tem um nome. Veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem e o gesto, lutar por amor. E de gesto comum, sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa, eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita. Lutar, fome grita, horrível a todo ouvido insensível que evita escutar. Acredita, luta, quanto custa lidar. Cidade chama a vida, quis vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor. Clara, meu eterno amor, sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez hábil como um cão, sábio como um monge. De reflexo, de longe, homem complexo, sim. Confesso que iria ver Davi matar Golias nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, o povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bamba. Não se faz revolução sem o fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem um nome.
Carlos Marighella.
Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal.
Vamos.
Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal.
Marighella.
Nessa noite, São Paulo, o anjo vai morrer. Por mim e por você, por ter coragem de dizer.
Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte. Porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpas de barranco. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Denis de Oliveira, professor associado, livre docente do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Ele também é coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, o CELAC, e também professor do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP e do Programa de Pós-Graduação Mudança Social e Participação Política da IACH-USP. Denis de Oliveira é autor do livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórica, histórico-crítica, pela editora Dandara. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Denis, no bloco anterior nós ouvimos aí Mil Faces de um Homem Leal, né, que é dos Racionais MCs, que foi aí a sua escolha musical. E estávamos falando a respeito dessa sua obra mais recente, que é Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica. Né? E você nos fez aí percorrer como tem se dado esse processo desde a era dos extremos e como vai se dando esse discurso da extrema-direita aí mais na contemporaneidade. O título do seu livro, Racismo Estrutural, é um termo que ele vem, está aí, vamos dizer, na boca do povo, né? Se a gente puder dizer assim. Mas é um termo altamente complexo, né? E que envolve muitas questões. Você pode explicar o que pode se entender por racismo estrutural?
Então, é boa pergunta essa, né? Porque está todo mundo falando sobre isso, né? Racismo estrutural. E aí a minha intenção, inclusive, com essa obra é entrar nesse debate, porque eu acho que há concepções que eu considero equivocadas do que é racismo estrutural. Eu até cito isso no meu livro, né? Algumas concepções eu chamaria de uma visão estruturalista de racismo. Por que eu chamo isso, né? Porque elas consideram que as categorias de classificação racial são categorias que eu considero que são eternas, são históricas. Tá? E quando a gente vai verificar na história que essa classificação que nós temos como referência, brancos, negros, indígenas, é uma classificação construída durante o processo de colonização das Américas, né, e exploração do continente africano. Então, brancos, por exemplo, são os diversos povos na Europa com suas singularidades, assim como negros são os milhares de povos na África e indígenas, os milhares de povos originários aqui da América. Essa unificação se deu para justificar o processo de colonização e exploração. Então, só é possível falar de racismo a partir dessa perspectiva, da colonização, da exploração dos povos, né? Não é outra coisa. Então não há uma naturalização do racismo. O racismo é socialmente construído. E muitas vezes eu vejo, né, em algumas discussões de racismo estrutural, não, que o branco é assim mesmo, o negro é assim mesmo. E não é bem assim, né? E são construções colocadas. Né? Por isso que eu chamo de racismo estrutural, mas, e com uma perspectiva histórico-crítica, para propor uma conceituação de racismo estrutural que leve em consideração as estruturas sociais do capitalismo, as estruturas históricas de construção do Brasil, da América Latina, como é que isso é mobilizado para dar conta de uma certa ordem mundial. Se você não fizer essas articulações, essas reflexões, você vai pensar o racismo estrutural numa visão muito idealista, numa visão essencialista de raça, que eu acho que não leva a nada. Essa é por isso que eu pus esse nome, por isso que eu coloquei esse subtítulo, e minha intenção justamente é entrar nesse debate para qualificar a discussão, que eu vejo que esse conceito ele está um tanto banalizado.
No caso, por exemplo, você trabalha também com as epistemologias aí da descolonialidade?
Isso. A decolonialidade, exatamente. Porque essas, veja, o Aníbal Quijano, peruano, ele tem uma discussão que é muito interessante, que ele fala que a raça é a categoria mental da modernidade. Então, ao mesmo tempo que ele fala que essa classificação racial foi construída a partir do processo de colonização, ele fala que a modernidade, né, que vai surgir no século XVIII na Europa, com um projeto político, filosófico e tal, a raça é mobilizada para, primeiramente, para legitimar que o projeto moderno é um projeto que nasce na Europa, mas se assume como universal, e essa universalização de um projeto eurocêntrico, ele se legitima a partir do momento que você tem uma branquitude normativa, que o branco então se coloca como o ápice da civilização humana. Então por isso que a raça ela é necessária para justificar esse processo. E aí, veja, essa modernidade, quando chega na América Latina, ela chega de uma forma opressora. É, ao mesmo tempo que ela se apresenta como um projeto universal, essa razão da modernidade, razão do esclarecimento, mas ela nega que o acesso a essa razão ela pode, tem que ser partilhada por todos, né? E não somente por brancos. Eu tenho uma passagem do livro do cubano Alejo Carpentier, que eu acho muito bonita, No Século das Luzes, que ele fala o seguinte, né? Ele conta uma passagem de uma pessoa que vai ao médico, que está com uma dor de cabeça muito forte, e encontra ali na sala de espera daquele médico vários homens negros acorrentados, que estavam à espera de ser aplicada a eles uma pena imposta porque eles lideraram uma rebelião de escravizados. E a pena vai ser a amputação de uma perna, da perna esquerda, e como estávamos já no período da modernidade, a aplicação dessa pena seguiria todos os ritos da modernidade, da razão moderna. Será feito com anestesia, sem nenhuma barbaridade, tudo isso. Então, essa passagem, né, sarcástica, irônica, do Carpentier, ela mostra o que é justamente essa modernidade para a América Latina. Né? Uma modernidade, por exemplo, que ela se apresenta no século XIX com a ideia de que raça é uma categoria biológica, por exemplo. Né? Ela se apresenta posteriormente, né, após aí os escritos de Beto Freire, que o lugar do negro é apenas um espaço lúdico e não na universidade, que não existe pensamento, epistemologia construída a partir dos povos negros. Então isso que é essa raça como categoria da modernidade. Então os teóricos decoloniais, as teorias decoloniais são importantes, que elas vão trazendo esse contraponto à ideia de que a modernidade per si, como ela está construída no pensamento clássico europeu, ela é suficiente para pensarmos a libertação da população negra.
Inclusive, você coloca no capítulo 4 do seu livro, né, das rebeliões da senzala ao capitalismo dependente. Né? E é interessante quando você fala que a senzala ela promove rebeliões. Né? E você falando o capitalismo dependente, como é que você faz essa conexão?
Quem faz muito isso é o Clóvis Moura. Né? O Clóvis Moura, no livro dele, Dialética Radical do Brasil Negro, que é um... Tem dois autores que para mim são fundamentais, né, que eu utilizo na minha obra. Um é Lélia Gonzalez, o conceito de ameafricanidade, né? E outro é o Clóvis Moura, quando ele, na Dialética Radical do Brasil Negro, ele fala que entre 1850 e 1888, quando tem a Lei Áurea, é um processo de transição por cima do escravismo para o capitalismo independente. O que quer dizer com isso? Que o capitalismo no Brasil, quando ele vai sendo construído, né, nesse final do século XIX, ele tem como objetivo atender a demandas externas. Por essa razão, então, ele prescindia da construção de um mercado de consumidor interno e, por isso, não se criou políticas de inclusão dessa população negra ex-escravizada à sociedade. Como não necessitava do mercado de consumidor interno, a produção era direcionada para fora, então criou-se essa imensa zona de exclusão. Mas aí eu acrescento ainda as teorias do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra e do Teotônio dos Santos, que são considerados aí, né, os pensadores da chamada teoria marxista da dependência, a TMD, que defendem a ideia que em contextos de capitalismo dependente prolifera o que eles chamam de uma super exploração da mão de obra. E o que é isso? Né? É quando você paga a mão de obra um quantum mínimo, um quanto mínimo abaixo do mínimo necessário para a sua sobrevivência. Então Marx fala, né, que a definição do valor da força de trabalho é aquele mínimo necessário para a sua sobrevivência, para se alimentar, comer, etc. No caso do Brasil, dos países dependentes, isso é abaixo desse valor, né, criando aí uma situação de predatória da mão de obra. Isso vai ocorrer por quê? Vai ocorrer primeiramente porque você tem uma abundância da mão de obra, né? Quero lembrar aí que quando houve a abolição da escravidão, aconteceu na mesma época o incentivo da imigração de europeus para branquear a mão de obra. Então a população negra vai formar um grande exército de reserva de mão de obra. E segundo, que o racismo é mobilizado para você justificar as condições subhumanas que esses trabalhadores negros e trabalhadoras negras vão sobreviver, né? Vivendo aí em situações, né, de miserabilidade absoluta, crianças trabalhando com 7, 8, 9 anos e tudo isso. Então aí o racismo mobilizado para justificar justamente essa paisagem que nós temos aí de trabalhadores e trabalhadoras negras vivendo em condições subhumanas. Isso acontece por quê? Porque essa burguesia brasileira, ela reparte a mais-valia obtida aqui na relação de trabalho com a burguesia transnacional. Tá? Então esse circuito que se fecha, é por isso que o racismo estrutural, ele acaba sendo algo necessário para a manutenção desse sistema do capitalismo dependente.
A violência policial, né, que é muito frequente e bastante ostensiva contra a população negra, ela estaria dentro desse contexto da manutenção desse Estado e do capitalismo?
Sim, sem dúvida, porque você precisa ter a contenção dessas periferias, né, que são as senzalas modernas. Né? Então isso é importante, né, porque veja, o que nós temos aí é uma tentativa constante dessas periferias, as senzalas atuais, em transformarem-se em quilombos, em rebeldias, né, dessa senzala. E para acontecer as rebeliões da senzala contemporâneas, das periferias, é necessário ter um aparato policial permanente, violento, etc., como havia também na época da escravização, sistemas de vigilância muito sofisticados para isso. Eu queria apontar um outro aspecto, né, Ricardo, que é o seguinte, é muito interessante isso, né, da questão da violência policial, porque nós tivemos aí durante 21 anos da ditadura militar uma sofisticação, né, um aperfeiçoamento dos mecanismos repressivos voltados para a opressão daqueles que lutaram, né, contra o regime militar. Só que esse aparato policial ele serviu tanto para combater os opositores ao regime militar como também para oprimir a população da periferia. Eu gosto muito do filme Marighella, que ele mostra uma cena que aponta isso, né? Como aqueles que reprimiam os lutadores do regime militar também oprimiam os negros e negras que estavam nas periferias. Né? Então, e isso é interessante que quando foi lançado, em 1978, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, aqui na Praça Ramos, no Teatro Municipal em São Paulo, os militantes da MNU, naquela época já estava aumentando os movimentos de oposição à ditadura, ali da anistia e tudo isso, já apontavam, né, que o aparato policial também estava reprimindo os trabalhadores da periferia. Tanto é que um dos motivos daquele ato lá que fundou a MNU foi o assassinato brutal, né, de um de um trabalhador negro, o Robson, né, na Zona Leste de São Paulo. Infelizmente, na transição para a democracia, essa temática não foi abordada a contento. Então nós tivemos a democratização, mas a manutenção de uma lógica ainda militar, repressiva, do sistema de repressão. Então o novo inimigo interno hoje, vou chamar assim, né, do sistema atual, é a população negra da periferia, são os corpos negros da periferia. Por isso que, não obstante, nós temos aí mais de 30 anos de democracia vigente, nós vivemos aí uma situação que a cada 21 minutos... um jovem negro, negra, é assassinado por forças policiais das periferias.
Você considera que a esquerda ela levou muito tempo para entender que a população, o ser negro no Brasil também era uma questão política? Mas antes de responder isso, vamos ouvir um pouquinho de música. Você nos trouxe aqui uma outra sugestão de música, né? É Quase Dois Irmãos, do Naná Vasconcelos, né? E por quê?
Essa música é muito, muito interessante, que dialoga com o que eu falei agora há pouco, né? É tema de um filme, chama Quase Dois Irmãos também, no qual ele mostra justamente, né, esse momento, né, no qual uma pessoa que lutou contra o regime militar, né, um intelectual que vai lutar contra o regime militar, e uma pessoa negra, né, que tocava um samba juntos, e os dois são reprimidos pela força policial, só que com a anistia ele sai e o outro negro continua. Né? Então, Quase Dois Irmãos, né? Trajetórias parecidas, mas no momento a questão racial acabou separando. Né? Essa música é muito bonita e o Naná Vasconcelos sempre é uma grande referência para a gente. Né?
Exato. Musical. Então vamos ouvir Quase Dois Irmãos, do Naná Vasconcelos.
No.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Denis de Oliveira, professor associado, livre-docente do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Ele também é coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, o CELAC, e professor do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP e também do Programa Mudança Social e Participação Política da EACH-USP. Denis de Oliveira, autor do livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica pela editora Dandara. Pois é, Denis, no bloco anterior, antes de ouvirmos aí a música Quase Dois Irmãos, do Naná Vasconcelos, elaborei uma pergunta para você, se houve um erro da esquerda, um erro de concepção, de pensar a estrutura política ao não considerar a questão racial como sendo uma questão política também.
Houve e acho que ainda há, em boa parte da esquerda. Justamente por conta disso, né, eu acho que muitas vezes a esquerda ela pensa de uma forma eurocêntrica, ela considera que essas desigualdades estruturais e raciais no Brasil elas estão resolvidas ou podem ser dirimidas apenas pelos aparatos institucionais. Então, por conta disso, esse problema racial permanece. Eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente Lula duas vezes, né? O Renato Rovai da Fórum me convidou numa coletiva que foi feita em dezembro do ano retrasado. Foi eu, o Rovai e a Adriana, né, com o Lula. E eu questionei o Lula naquele momento como é que ele avaliava o fato, né, claro, né, nos governos dele, né, e da Dilma, houve um avanço significativo nas políticas públicas de combate ao racismo, ação afirmativa, né, nós tivemos avanços muito importantes. Entretanto, o genocídio da população negra na periferia continuou, né, até aumentou o encarceramento em massa de jovens negros e negras. E eu apontava para ele se não era necessário, né, avançarmos, por exemplo, em bandeiras como a desmilitarização da polícia, modificação na política de drogas e tudo isso. Né? E ele, assim, né, falou tal, né, tergiversou e apontou que o problema era a questão da educação. Né, necessário a gente investir na educação. É interessante essa discussão, né, porque considera que o problema do racismo é meramente um problema de formação dos sujeitos, né? Não que eu não achei isso importante, acho que é também, mas ele não toca em questões estruturais do Estado brasileiro. Não é só formação, né? Você tem, por exemplo, pessoas muito bem formadas, muito bem informadas, inclusive, que continuam tendo comportamentos racistas e preconceituosos, né? Veja na universidade, por exemplo. Mas a questão mesmo é estrutural. Se você não atacar aspectos estruturais, institucionais do Estado brasileiro, dificulta o racismo, né? Então, por exemplo, a política de guerra às drogas, que é tocada ainda pelas forças judiciais e policiais brasileiras, ela tem sido o principal mecanismo aí de encarceramento em massa de jovens negros e negras, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? E isso, a gente observa que a esquerda não toca nesse aspecto, né? Não discute isso, né? Assim como não discute uma reforma profunda nos aparatos de segurança pública. Parece que tem um certo medo de entrar nessa discussão.
Você tem várias obras publicadas, umas que você organizou, outras que são só suas. Por exemplo, Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire. Né? E você sempre traz o Paulo Freire para essa questão também étnico-racial, para essa questão da formação e do jornalismo. Como é que você faz esse tipo de construção?
Nós estamos no ano aí do centenário do Paulo Freire, né? O Paulo Freire, para mim, é uma grande referência, particularmente quando o Paulo Freire fala que o objetivo da luta contra a opressão não é só tirar o opressor do seu lugar de comando, mas acabar com a relação de opressão. Por que ele está falando isso? Né? Ele diz o seguinte: não basta apenas o oprimido sonhar um dia estar no lugar do opressor, não é apenas isso, mas mudar a relação de opressão. Tanto é que tem uma frase dele que eu acho muito interessante e instigante, que ele diz que o oprimido liberta a si próprio e também liberta o próprio opressor. Porque o opressor começa, ao ser deslocado do seu lugar de opressão, ele começa a enxergar as possibilidades de uma relação humana diferente das relações de opressão, né? Então, isso é muito interessante que o Paulo Freire fala. A libertação humana se dá a partir da luta do oprimido, né? Que o Franz Fanon também fala isso, né? O humanismo radical negro, ele cria um humanismo universal, né? Então, exatamente essa ideia que a gente quer trabalhar. Por isso que eu trabalho muito com Paulo Freire, no sentido de que as atividades que trabalham com mediações, a educação, que o Paulo Freire discute muito bem, mas também o jornalismo, né, os meios de comunicação de massa, que também trabalham com as mediações, tem que pensar de que forma pode atuar no sentido de mudar as relações de opressão para relações de mediação. Esse é o meu objetivo, né, quando eu trago Paulo Freire, que para mim é uma grande referência.
Inclusive, esse livro é resultado da sua tese de livre docência, né?
Isso, exatamente. Uma livre docência que eu defendi em 2014. Né, publiquei o livro em 2017.
Entendi. Em relação ao jornalismo, como você vê o jornalismo cobrindo o racismo? Mas antes de você abordar esse tema, vamos ouvir mais uma música que você nos trouxe aqui?
É a música Marielle Presente, né? Uma homenagem a uma grande pessoa maravilhosa, lutadora, né, em prol das mulheres negras, né, luta contra a LGBTfobia, o racismo, o machismo, né, do CB13. Uma homenagem mais que necessária à grande Marielle Franco.
Perfeito, então vamos ouvir aí Marielle Presente.
No Rio, a polícia está ouvindo novos depoimentos hoje sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Borges.
Onde estão as vagas da creche que foi apresentada pelo prefeito Marcelo Tritello, que iria ser ampliada, aumentada? Aonde estão as educadoras e os educadores que não foram chamados ainda nos concursos? Como ficam as crianças nesse período de intervenção?
Pra lutar, podemos sim fazer um mundo diferente. E quando menos esperar, eu vou estar lá. Marielle, eu também estou presente. Espero que tenha coragem pra lutar. Podemos sim fazer um mundo diferente. E quando menos esperar, eu vou estar lá. Marielle, eu também estou presente.
Indiferente a cor da pele, não somos rivais. Indiferente o que prefere, não somos rivais. Então me explica o que te fere, pra não ferir mais. Então me conta o que interfere, pra não interferir mais. Ela era uma mulher com coragem pra lutar. Pele preta, muita história, fato, algo ia mudar. Indiferente do partido que tu vai apoiar. Entenda, corações partidos, pode sim se juntar. Agora somos multidões, formando cordões. Milhares de refrões, formados por corações. Sem grana, sem carrões, sem barcos, sem mansões. Só tristeza e ilusões, fazemos revoluções. Favela chora pela sua representante. Problema menos pra quem tá na presidência. Então até se tiver medo, siga avante. Eles botam a mão no bolso e nós a mão na consciência. Até já quis, mas não dá pra voltar atrás. Eu me joguei, tô quase tocando fundo. Passado triste é melhor deixar pra trás. Obrigado, minha irmã, faremos um novo mundo. Espero que tenha coragem pra lutar. Podemos sim fazer um mundo diferente. E quando menos esperar, eu vou estar lá. Marielle, eu também estou presente. Espero que tenha coragem pra lutar. Podemos sim fazer um mundo diferente. E quando menos esperar, eu vou estar lá. Marielle, eu também estou presente.
A humanidade é frustrante como amantes de romance sádico. Eu vejo coisa esquisita. Irmãos mortos em espinas. Vermes são os parasitas. Prontos pra te atrasar. Forja B.O. te levar. Se possível até matar. Aqui o ódio predomina. Malícia te incrimina. Talvez na virada da próxima esquina. Não sabe o que é ditadura. E votam no Bolsonaro. Os boys indicam o caro. Claro que atropelam e não vão preso. Mas se eu roubar alimento, certamente eu vou preso. Sou invisível pro governo, pois quem nada come, some. Enquanto eles querem guerra, eu só quero o fim da fome. Pra eles somos sem nomes, favelado é codinome. Pelo lugar onde eu moro, muitos choram, outros morrem. Doce vida abatida entre indas e vindas. Meu sentimento em ruínas. Marielle está presente. Descanse em um bom lugar. Você virou um anjo pra Deus prestigiar. Descanse em um bom lugar. Você virou um anjo pra Deus prestigiar.
Nenhuma das perguntas importantes tem resposta. Quem apertou o gatilho? Quem deu a ordem para a execução?
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Denis de Oliveira, professor associado, livre docente do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Denis Oliveira, autor do livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica pela editora Dandara. E este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Denis. Antes da música, né, Marielle Presente, do CB13, né, eu te perguntei como você avalia o jornalismo cobrindo a questão do racismo.
Ele aumentou a cobertura, até por pressão do movimento negro, né, por maior visibilidade dessa questão racial, mas ainda cobre o racismo sempre na perspectiva do comportamento preconceituoso. Então, dá visibilidade a casos abertamente, explicitamente racistas, né, preconceituosos, o jornalismo tem dado cobertura a isso, né, e isso eu acho importante. Entretanto, esse mesmo jornalismo que dá cobertura a esse tipo de comportamento, ele, por exemplo, defende bandeiras, agendas que prejudicam o conjunto da população negra. Defendem, por exemplo, a reforma da Previdência. Defenderam, né, a reforma da Previdência, que excluiu boa parte dos trabalhadores negros e negras do direito à aposentadoria. Defendeu a desregulação das leis trabalhistas, que, por exemplo, né, deixou grande parte dos trabalhadores negros e negras na informalidade. Nós temos aí um universo muito grande de jovens negros e negras trabalhando em aplicativos 14, 15 horas por dia e em salários irrisórios, né? E correndo risco aí todo dia de acidente de trabalho, sem nenhum tipo de cobertura. Essa mesma mídia, por exemplo, também fez críticas duras ao Bolsa Família, que é um programa que 80% dos seus beneficiários são mulheres negras. Então, veja, é uma mídia, ao mesmo tempo que ela cobre o preconceito, o comportamento preconceituoso, mas defende uma agenda que prejudica o conjunto da população negra.
No caso, você, em vários artigos seus e as suas obras, e mesmo em entrevistas, né, que você tem dado, você fala também que, paralela a essa mídia que a gente, às vezes, por vezes chama de hegemônica, né, que existe uma outra mídia em curso no Brasil, que seria produzida aí pelas periferias, né? Você pode falar a respeito disso?
Isso tem sido o tema das minhas últimas pesquisas, né? Eu até lancei uma obra coletiva, produto de um projeto lá de um ano sabático no IEA, chamado Periferias Insurgentes, né? No qual a gente fez uma análise dos projetos de cultura desenvolvidos por coletivos de periferia, fomentados pelo programa VAI, da Prefeitura de São Paulo. E o que a gente observa, né, que esses coletivos de jovens periféricos têm se apropriado tecnologias de informação e comunicação e construído uma mídia própria, né, já que suas agendas não têm repercussão na mídia, têm feito isso. Desde produções audiovisuais muito interessantes, construção de sites, portais e tudo isso. Eu tenho chamado isso de novos protagonismos midiáticos e culturais da periferia. O que é interessante é que uma coisa que a gente observa no jornalismo hegemônico são sempre as mesmas pessoas que falam. E aí há uma certa gratificação temática de intelectuais negros e negras, né? Eu até comento isso também no meu livro. Eu digo que eu não estava muito estimulado a escrever esse livro inicialmente por dois motivos, né? Uma, que eu acho que tem muita gente escrevendo sobre isso, que é muito bacana, gente boa e tal, então acho que o pessoal está fazendo um bom trabalho. E a segunda, eu tenho uma preocupação também de uma gratificação temática, de achar que intelectuais negros e negras só podem falar sobre racismo, né? Então, por exemplo, você vai ver no Roda Viva da Cultura, né? Só convidam entrevistadores negros quando o tema é racismo, quando o tema é o convidado negro, né? E você tem aí a gente, né, intelectuais negros e negras que pode falar sobre qualquer coisa, sobre psicologia, sobre sociologia, direito, ciência política e tudo isso. E isso não acontece, né? Parece que o nosso lugar é só esse, só falar sobre esse assunto. A gente não pode falar sobre os assuntos, e nós temos competência para falar sobre o que a gente quer, que a gente estuda e tudo isso, né? Então essa é uma coisa que a mídia faz bastante. Então, raramente você vai ver, por exemplo, economistas negros falando sobre as políticas econômicas do governo. Você não vai ver juristas negros, por exemplo, comentando as polêmicas jurídicas da Lava Jato, do Supremo Tribunal Federal. Não são chamados, né? Então, o lugar do negro é só para debater racismo como tema pontual, gratificado, né? E não para discutir os temas gerais. E o problema é que a discussão do racismo está vinculado também à agenda mais geral, como tem enfatizado, né, o capitalismo, o neoliberalismo, as reformas, né, que são impostas pelo capital e tudo isso. E aí o que acontece, né? Esses protagonismos de artes culturais vão trazendo essas novas fontes. Então são pessoas negras, jovens negros, falando sobre temas não só sobre racismo, mas sobre cultura, sobre esporte, sobre eventos sociais, e vão também fazendo, criando uma outra imagem da periferia, que não é só da violência, não é só aquela imagem que é passada, por exemplo, nos telejornais sensacionalistas que passam aí na televisão aberta, né? Mas é um lugar também de potências, né? De construção de projetos culturais, sociais, políticos, né? Construção de redes, tudo isso. E isso é muito interessante, né? Está pluralizando as vozes no cenário midiático.
Com essa agenda neoliberal e também esse discurso da extrema-direita, você acha que as políticas afirmativas cotas estão sofrendo algum perigo?
Estão por dois motivos, assim. Primeiro, elas podem ter, o ano que vem é o ano da revisão da lei de cotas, né? Então há o risco real de você ter um retrocesso nisso. Mas um outro que eu acho mais complicado, que ele é muito sutil, é o próprio esvaziamento das universidades, né? Nós estamos vendo o ataque às redes públicas, né? Então veja, eles podem até manter a cota, mas à medida que essa universidade pública, por exemplo, ela não vai ter verba para ter políticas de permanência, políticas de pesquisa, de bolsas, né? Ela vai ter, vai ser um espaço onde negros podem entrar, mas não vão ter nenhum tipo de suporte para desenvolver seus estudos, para ter a manutenção necessária nos cursos de graduação, vai ter uma estrutura precarizada e tudo isso. Então você tem dois tipos de ataque, né? Um ataque mais direto, a ação afirmativa em si, que pode ser que isso até eles recuem por conta da repercussão que isso pode dar, mas um ataque indireto, que eu acho que é muito preocupado, que não tem essa visibilidade, que é justamente a destruição do ensino público.
Bom, Denis, nós estamos chegando ao fim dessa edição, né? Quero agradecer muito a sua presença. E você é um dos grandes intelectuais que vem discutindo essa questão no Brasil, né? Então, assim, acho que isso daí é muito importante. Muito obrigado pela sua presença.
Eu agradeço o Alexandre pelo convite, né? O seu programa é um programa importantíssimo para os debates temáticos da diversidade. E espero que o meu livro possa contribuir nessa discussão, né, para todo mundo. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio USP.
Tenho certeza que contribui muito o seu livro.
Obrigado.
Né, e todo o seu debate, os seus estudos. Muito obrigado.
Obrigado, eu agradeço.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Denis de Oliveira, professor associado, livre docente do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Denis de Oliveira, autor do livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, pela editora Dandar. Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Esta entrevista foi gravada à distância, através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.